Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Cá estamos nós para falarmos sobre componentes energéticas. Ivo Martins, diz já muito bem-vindo. É o nosso convidado de hoje e vamos falar sobre algo que tem um palavrão enorme, mas vamos tentar traduzir isto em miúdos. São controladores distribuídos do trânsito de energia elétrica. Isto, se calhar, para a maior parte das pessoas não lhe diz muito, mas se calhar diz-lhe se eventualmente a energia não lhe chegar a casa, não é?
Pois.
Ou seja, aqui às vezes situações, isto para tentarmos traduzir, e é isso que tentamos fazer aqui muitas vezes, é traduzir estas questões elétricas de engenharia para uma linguagem mais mundana, diria eu, mas se calhar a maior parte de nós não se apercebe tanto desta questão da distribuição da energia. Lembro-me do caso da cegonha, lá estávamos a falar ainda há pouco, que se calhar as pessoas se aperceberam, realmente a energia se calhar não é aqui produzida à porta da minha casa, pois. É produzida a não sei quantos quilómetros de distância e ela tem de chegar cá.
Nós no nosso sistema temos essencialmente as centrais geradoras, que é onde é feita a produção de energia elétrica. Depois temos uma rede, que é chamada a rede de transporte, que é em alta tensão, onde a energia vai chegar às centrais distribuidoras. E depois daí é que é feita a distribuição da energia elétrica para as nossas casas. Essas linhas é onde se passa o meu problema, porque essa linha vem de uma central geradora, vai chegar a uma região que é abastecida por essa linha de transporte, e se houver um colapso dessa linha, ficamos com uma região completamente às escuras, sem energia, até que seja restabelecida. Idealmente, uma região não deve ser fornecida unicamente por uma só linha. Deve haver redundância nesse transporte, para não acontecer essa situação que aconteceu, infelizmente, da cegonha, em que a cegonha deu...
Fez um apagão em metade do país.
Exatamente. Idealmente tem que haver mais do que uma linha a transportar. Mas mesmo existindo mais do que uma linha, é possível que o sistema entre colapse. Nós em Portugal nunca nos aconteceu essa situação. Na América já aconteceu. Toda a costa leste americana ficou às escuras. Porque mesmo existindo redundância, se uma das linhas colapsar, a outra tem tendência também a colapsar. Porquê? Porque todo o transporte de energia que era feito em paralelo pelas duas redes passa toda para um lado. A linha que fica depois a funcionar sozinha pode não ter capacidade para poder fornecer a energia toda.
Tornando isto mais visual, é como termos dois rios e de repente o caudal dos dois rios vir para só um, não é?
E pode arrebentar com o outro.
Provavelmente irá acontecer isso.
Pode acontecer. Por isso, o que se pretende com estes sistemas é equilibrar esta distribuição, permitir que ela esteja sempre de forma equilibrada, para não levar a que uma entre em ruptura.
Pegando isto, e obviamente que eu sou leigo nestas questões, estamos a começar, aliás, até porque não é a primeira vez que falamos deste tipo de situações, estamos a começar a tentar tornar estas linhas quase passar do analógico para o digital, ou seja, tornarem-se mais inteligentes.
Mais eletrónicas. Estamos a começar a colocar eletrónica nestas linhas. Até há pouco tempo as nossas linhas... eram vistas unicamente com máquinas, com os transformadores, que são as máquinas mais utilizadas no transporte e na distribuição de energia elétrica. Atualmente estamos a equipar as linhas com eletrónica, com estes controladores, que não são mais do que dispositivos eletrónicos, à base de eletrónica, e que visam otimizar as redes que já existem, para se conseguir fazer essa distribuição de energia, para evitar colapsos da rede.
Aliás, até porque há aqui uma questão que não deixa de ser muito importante para isto, é que muito provavelmente vamos assistir, apesar de cada vez mais a se tentar que os aparelhos e tudo consumam menos, a verdade é que a previsão de crescimento e de consumo de energia elétrica, aliás, até porque muito provavelmente vamos passar a ter carros, motos e tudo elétrico, significa que vamos ter de ter um consumo muito maior de eletricidade e uma distribuição também, não é?
Pois, há previsões que apontam para um crescimento de 56% nas próximas três décadas, o que é muito, principalmente nos países mais envolvidos, onde existe mais indústria, porque a indústria é o grande
consumidor.
É a indústria, há essa previsão. E o que se pretende é quando este aumento começar a ser significativo, claramente vão ser necessárias novas linhas, claramente vai ser necessário instalar novas linhas de transmissão. Estas linhas de transporte chamam-se linhas de transmissão e vai ser necessário essas novas linhas. Qual é o problema de uma nova linha? É arranjar um corredor para ela passar. Não temos assim também tanto espaço onde possamos instalar novas linhas para passar energia elétrica. Além do mais, custam caras.
E não podemos aumentar a carga das atuais, ou seja, estou aqui a lembrar, por exemplo, temos estado a falar isto mesmo na parte elétrica. Os aerogeradores antes produziam um terço, um quinto da energia que estão a produzir agora, ou seja, eles estão a conseguir produzir cada vez mais energia. Muitas vezes falamos da alta tensão, já se começa a falar, de vez em quando ouve-se falar até de algumas questões, já não falamos da alta tensão, já começamos a falar da muito alta tensão.
Muito alta tensão.
Portanto, é possível também aumentar aumentar a capacidade das
existentes.
Das existentes.
Normalmente, atualmente, a energia é transportada em muita alta tensão, nos 220 mil, nos 400 mil volts, mesmo para uma questão de otimizar esse transporte. O problema das linhas tem a ver com a sua capacidade térmica. As linhas, quando são percorridas por uma corrente muito elevada, quando o transporte aumenta, elas têm tendência a poder colapsar. Tem uma capacidade limite para esse transporte. Mesmo que as centrais geradoras possam aumentar a sua produção, porque podem estar a funcionar aquém do que podem produzir, temos sempre o problema de como transportar essa energia nas linhas existentes. E passa sempre por colocar novas linhas em paralelo, passa sempre por meter mais linhas. Nós já vimos, já existem linhas em que, em vez de vir apenas os três condutores, vêm mais. É feita uma distribuição em paralelo mesmo para isso, para fazer uma divisão. Qual é a questão que se coloca? É que mesmo que haja uma divisão, se as linhas forem exatamente iguais, o que é muito difícil, há uma repartição da carga por metade de metade. Mas quando temos situações em que temos mais do que uma central geradora e temos mais do que uma linha a transportar e as linhas são diferentes, têm características diferentes, a energia tende a ir pela linha melhor, pela aquela que oferece melhor passagem. É como um rio. A água vai pelo canal onde passa melhor.
Com este tipo de situações é possível...
Exatamente. Okay. Este controlador permite precisamente enviar, obrigar que a energia vá para o outro lado.
E eu acho que é muito mais para explorarmos. Portanto, na próxima semana vamos voltar aqui à conversa, conhecer um bocadinho mais, e acho que já desmistificámos um bocadinho isto. Vou continuar a dizer o palavrão, que é controladores distribuídos de trânsito de energia elétrica. Acima de tudo é a otimização das linhas existentes, precisamente para que não haja esse tal colapso. Vamos explorar um bocadinho mais este assunto na próxima semana.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.